Está aí, meus irmãos, pode acreditar, viu? Esse é um dos textos mais bonitos da Sagrada Escritura. É do livro da Sabedoria. Você sabe que nossos irmãos protestantes não têm o livro da Sabedoria na Bíblia deles. Você sabe que Lutero tirou 7 livros que existiam no Antigo Testamento. São livros da Bíblia, são palavra de Deus. São citados no Novo Testamento, são citados, viu? Esses livros que foram tirados, tem citação deles. São citados pelos primeiros escritores cristãos, os chamados padres da igreja, os pais da igreja. Quem são os padres da igreja? Quem são os pais da igreja? São aqueles primeiros escritores dos primeiros 600 anos do cristianismo, que foram grandes doutores da fé, que nos explicaram a palavra de Deus, que receberam a palavra de Deus diretamente dos apóstolos. Eu dou um exemplo. Santo Irineu. Santo Irineu viveu no século II e ele recebeu o evangelho de São Policarpo. Santo Irineu era bispo de Lyon, onde hoje está a França. Nesse tempo não existia a França, chamava-se Gália. Repare coisa bonita. Santo Irineu recebeu o evangelho de São Policarpo, bispo de Esmirna. E São Policarpo recebeu o evangelho diretamente de São João Evangelista. Repare coisa linda. Um outro padre da igreja, para você entender, Santo Inácio de Antioquia, que viveu no finzinho do século I, morreu pelo ano 98, 99, 100, por aí. Santo Inácio de Antioquia foi sucessor direto de São Pedro como bispo de Antioquia. Escreveu 8 cartas. Então, os escritos dos padres da igreja, dos santos padres ou dos santos pais, eles não são palavra de Deus, mas estão cheios de autoridade, porque são escritos da geração que sucedeu aos apóstolos. Então, vou dar o nome de alguns padres da igreja, só para você saber. Vamos pegar assim os maiores, os gigantes, os 8 maiores. 4 de língua latina e 4 de língua grega. Os 4 de língua latina são São Gregório Magno, que foi Papa de Roma, Santo Agostinho, que foi bispo de Hipona, no norte da África, Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão, e São Jerônimo. São Jerônimo não foi bispo, só foi padre, lá na Terra Santa. Então, esses são os maiores, os 4 grandes padres da igreja, os pais da igreja, que escreveram em língua latina. Mas há outros, viu, que escreveram em língua latina também. Por exemplo, São Cipriano de Cartago. É um grande padre da igreja, escreveu em latim, teve uma influência muito grande. Tertuliano, que a gente não chama de pai da igreja porque depois virou herege, mas escreveu muitas coisas importantes também. Isso só alguns exemplos. E de língua grega, os 4 grandes gigantes, São Basílio, bispo de Cesareia, São Gregório, bispo de Nazianzo, São Gregório Nazianzeno, a gente chama, Santo Atanásio, bispo de Alexandria, São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla. Então vejam, mas há tantos outros grandes padres da igreja, que não são esses gigantes, esses 8 que eu disse agora, mas outros de língua grega, grandes escritores, Orígenes, Santo Irineu, que eu acabei de citar, São Gregório de Nissa, e muitos outros. Então, esses padres, muitos e muitos deles citam esses livros, livro da Sabedoria, livro do Eclesiástico, livro de Tobias, Primeiro e Segundo Macabeus, que depois Lutero tirou da Bíblia. No século XVI, 1.600 anos depois, Lutero tirou esses livros da Bíblia. Mas então, a Bíblia de nossos irmãos protestantes é correta, toda correta, só é incompleta. Faltam 7 livros do Antigo Testamento. No comecinho, com Lutero, faltavam mais, porque Lutero também tirou alguns livros do Novo Testamento. Tirou a carta aos Hebreus, tirou o Apocalipse, tirou a segunda e a terceira de João, tirou a de Tiago, mas depois voltou. Voltou logo. De modo que na Sagrada Escritura que nossos irmãos usam, o Novo Testamento é completo, mas o Antigo Testamento é incompleto. Faltam 7 livros. Pois bem, esse livro da Sabedoria, tão bonito, é um dos livros que faltam lá. Mas repare a leitura de hoje, que coisa linda. Veja que elogio que o autor sagrado faz de Deus. Não é à toa que o nome do livro é da Sabedoria, porque é mesmo. Olha, não há além de ti, Senhor, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Ô, meu irmão, entenda. Deus cuida de tudo. Deus abarca todo o universo. Deus é maior que tudo. Tudo, ele ultrapassa tudo. E ao mesmo tempo está no mais íntimo do coração de tudo. Você vê uma florzinha pequena, um bem-me-quer crescendo. É a força de Deus, é o Espírito de Deus que faz aquela flor crescer. Que faz a onda do mar ter força. Que faz o vento soprar. Que faz o sol brilhar. Por trás das leis da natureza, um cientista estudando a flor, o vento, o mar, ele vai dizer, não, são as leis da natureza. Sim, são as leis da natureza. E por trás das leis da natureza, Deus que criou tudo com sabedoria e age o tempo todo de modo tão forte, tão discreto e tão fiel que o cientista, se for ateu, só vê as leis da natureza e não consegue olhar o que está por trás, a presença de Deus. Então Deus, é tão bonito o que diz aqui hoje o livro da sabedoria. Veja, não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas. E ao mesmo tempo, a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Meus irmãos, isso aqui é uma palavra forte, viu? Porque, olha, há coisas no mundo que a gente não vai entender nunca. Eu já disse aqui uma vez. Por que aquele tsunami do Japão? Por que um inocente morre de uma doença grave, deixando o filho para criar? Por que aquele nasceu daquele jeito, aquele outro nasceu daquele outro? Por que eu tenho essa ferida na minha vida? Por que eu tenho esse problema? Por que essa depressão? Por que esse defeito tão forte? Por quê? Por que essa chaga no meu coração? Nós nunca iremos entender totalmente o modo de Deus orientar o mundo. Nunca vamos entender totalmente. Deus é Deus, meus irmãos. Deus me ultrapassa totalmente. Deus é tão luminoso que a luz dele cega o meu entendimento. Cega não é porque é escuro. Cega é porque é luz demais para mim que sou tão pequeno. Mas Deus não tem que provar para mim nada. É por isso que a palavra de Deus diz hoje, não há outro Deus a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. Não, Senhor. Todos os teus julgamentos são verdadeiros. Todos, Senhor, todos. Se eu não entendo, Senhor, ajuda-me a ter a humildade de dobrar meu joelho diante de ti, de baixar minha cabeça e dizer como Jesus, Pai, seja feita a tua vontade. Infeliz daquele que, porque não entende o desígnio de Deus, se rebela contra ele e diz de modo insensato, Deus não existe. Este é um tolo. Depois a leitura diz, a tua força é o princípio da tua justiça. E o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Está vendo? A força de Deus, o domínio de Deus, não são tirânicos. Deus que tudo pode, Deus que tem um poder infinito, não é um tirano. Deus que tem um poder infinito, não usa esse poder como alguém que não respeita ninguém, que passa por cima de tudo. Não. A tua força é o princípio da tua justiça. Exatamente, Senhor, porque tu és forte, tu és justo. Exatamente porque teu domínio está sobre todos, tu és indulgente para com todos. Teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. Deus, com a sabedoria que a gente não entende, com a medida que a gente não entende, vai corrigindo o homem. Vai dando sinais da sua misericórdia e do seu poder, da sua justiça e do seu perdão. E quem é sábio, quem é atento, quem sabe ter o coração na mão diante de Deus, vai descobrindo a sua providência e o seu amor. Que coisa linda. Deus mostra o seu poder na misericórdia. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Ó Senhor, como tu és bom. O homem peca, e tu com misericórdia perdoas. O homem zomba de ti, tu ris, e tens compaixão, porque sabe que são uns tontos, uns tolos. O homem muitas vezes zomba de ti, empina o nariz para ti, e tu mostra o teu poder, a tua grandeza, no poder e na grandeza do teu amor. Não batendo na mesa, não pisando o homem, mas tendo paciência e misericórdia e nos corrigindo. Às vezes pela dor, pelo sofrimento, mas sempre nos corrigindo, nos dando sinais para que a gente se corrija, se converta e viva. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. Que coisa! Senhor, ajuda-nos! Ajuda-nos a nós que cremos a ter o amor como o teu, um coração como o teu, uma misericórdia como a tua. E a teus filhos, Senhor, deste a confortadora esperança de que concedes perdão aos pecadores. É uma leitura linda, meus irmãos. Agora aqui aparece claro uma coisa, viu? Que a medida de Deus não é a nossa. Que os pensamentos de Deus não são os nossos. Aquilo que Deus já tinha dito pelo profeta Isaías: meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Meus caminhos não são os vossos caminhos. Tão distante, tão acima da terra como está o céu, estão os meus pensamentos acima dos vossos. E como o Oriente está distante do Ocidente, assim também meus pensamentos estão distantes dos vossos pensamentos. É, meus irmãos, é a necessidade que a gente tem de se converter sempre. É a necessidade que a gente tem, não de dobrar o pensamento de Deus ao nosso pensamento, mas de nos convertermos ao pensamento de Deus. Então fiquemos com essas ideias tão bonitas, tão fortes da palavra de Deus neste domingo, nesta primeira leitura do livro da Sabedoria. Vamos agora rezar o salmo da missa de hoje, o salmo responsorial, o salmo 85, que vai falar da clemência, da fidelidade, do amor, da paciência, do perdão de Deus. Deus mostra o seu poder, nunca esqueça isso. Deus mostra o seu poder não pisando, não oprimindo, não mandando para o inferno, mas salvando e dando vida. Você vai para o inferno se você quiser. Ah, eu não quero não. Mas não é com a boca ninguém quer. É com os atos que a gente se quer ou não. Se eu vivo fechado para Deus, se eu faço como quero, roubo, adultero, vivo no vício, na soberba, piso os outros, eu estou dizendo, quero ir para o inferno. Eu estou dizendo, Deus não vale nada para mim. Eu estou fechando e endurecendo o meu coração de tal modo que Deus não vai entrar. Porque Deus nunca arromba o coração da gente. Está aí um lugar que Deus só entra se você deixar. Então, ninguém quer ir para o inferno com a boca, mas pede para ir com os atos. Por isso não peça não. Deus é amor e misericórdia. Está com o amor, está com a misericórdia dele. Prontos para você. Acolha, se converta, vá. Está aí uma leitura curtinha, bonita e difícil. Curtinha, bonita e difícil, tá certo? E cheia de profundidade. Vamos ver. Olha o que o apóstolo diz. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Jesus, morto e ressuscitado. O Pai deu a Jesus a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo agora está todo em Jesus, morto e ressuscitado. Isso eu já expliquei para você várias vezes. Então, é o Espírito de Jesus que está em nós. E quando a gente recebeu o Espírito de Jesus? No batismo. Eu já expliquei também aqui. Na água do batismo, você recebeu o Espírito Santo como vida de Cristo. E no óleo da crisma, olha, crisma pode ser o crisma ou a crisma. São duas coisas diferentes. O sacramento da crisma, tá certo? O sacramento é da crisma, ou da confirmação, ou da crismação. Tudo no feminino. Agora, no sacramento da crisma, você recebe o óleo do crisma. O óleo é masculino. Então, quando eu digo assim, o crisma é o óleo. Quando eu digo a crisma, é o sacramento. Porque eu já vi muita gente se enganchando nesse negócio. Tá certo? Às vezes, Dom Henrique, venha celebrar o crisma. Não vou. Celebrar o crisma, não posso. Vai celebrar o óleo. Não. Celebrar a crisma, o sacramento. Agora, para celebrar o sacramento da crisma, eu tenho que levar o óleo do crisma, senão não tem sacramento. Sem o crisma, não tem a crisma. Tá certo? Cuidado para não confundir. Vamos lá. Você recebe no batismo o Espírito Santo naquela água como vida de Cristo. E recebe na crisma o Espírito Santo naquele óleo como força. Força de Cristo. E na Eucaristia você recebe aquele corpo de Cristo cheio de Espírito Santo, Espírito de amor. Então você tem o Espírito de Cristo. Você tem a vida de Cristo ressuscitada em você. Já expliquei isso várias vezes. Então, veja o que São Paulo diz. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. E aqui São Paulo está falando da oração. Ele vem em socorro da nossa fraqueza na oração. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Gemidos que eu não entendo. Deixa eu explicar isso, porque isso não é brincadeira, não. Olha, você tem o Espírito Santo. Por que você tem o Espírito de Cristo? Você está em Cristo. Você não é membro da igreja, né? Pois você é membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo. Quando você reza, a sua oração é em Cristo, porque é no Espírito Santo. Aí você reza, por exemplo, Senhor, me ajude, Senhor, a passar no vestibular. Me ajude a conseguir um bom emprego, Senhor, eu te peço. Eu te peço no nome de Jesus, Pai Santo, né, que eu seja aprovado. Você vai rezando, você vai dizendo o que você quer. Mas você vai rezando assim por fora, com as suas palavras, com o seu desejo. Só que a sua oração, quem sustenta é o Espírito Santo. Aí o que é que o Espírito Santo faz? O Espírito pega a sua oração e transforma, moe a sua oração todinha e transforma na oração de Jesus. E qual é a oração de Jesus? Pai, seja feita a tua vontade. Sim, Pai, porque é do teu agrado. Pai, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então, toda a oração do cristão, toda, o Espírito transforma na oração de Cristo. E o Pai escuta a oração de Cristo. Só a oração de Cristo. Por isso Jesus diz, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Pedir no nome de Jesus é pedir em Jesus. É pedir como Jesus. É pedir o que Jesus pediu. Então, aí você sempre vai ser escutado. Sempre. Porque a oração de Jesus é uma só. Pai, seja feita a tua vontade. Aí você vai dizer, ah, não rezo mais nenhum. Eu não rezo mais nenhum porque eu vou pedir o que eu quero e Deus só escuta o que Ele quer. Reze, homem, reze. Reze e reze muito. Sabe por quê? Aí Santo Agostinho explica. Santo Agostinho era sabido, é um dos padres da igreja, lembre? Santo Agostinho, ele tem uma carta só sobre a oração. Ele escreveu para uma dirigida espiritual dele, chamada Proba. Então tem a carta à Proba. Na carta à Proba, Santo Agostinho diz, ô dona Proba, a senhora, cuide de rezar sempre. E pode rezar louvando, agradecendo, mas pedindo também. E saiba, na sua reza, a senhora não está dizendo a Deus as coisas suas porque ele não sabe. Porque ele já sabe. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe. Antes da senhora pensar, ele já sabe o que a senhora tem no coração. Então, para que rezar? Não é para esclarecer Deus. Não é para informar Deus. É para formar a gente. De tanto eu pedir, de tanto eu insistir, eu vou reconhecendo que Deus é Deus. Eu vou reconhecendo que eu dependo de Deus. Eu vou reconhecendo que Deus é o doador de todo dom e se ele não der é para o meu bem. Eu vou aprendendo a ser humilde. Eu vou sentindo que eu sou pobre e ele é que tem tudo. Está vendo? Então a oração ela me educa. A oração me abre para Deus. A oração me faz ficar com Deus. E ficando, o conheço. E o conhecendo, o amo. E o amando, me salvo, mudo de vida. Então, reze é para rezar sempre, sempre. Agora, sabendo que o Espírito, olha aqui, olha, vou repetir, olha. Não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Compreenda, por que gemidos inefáveis? Porque eu nunca vou entender o que é que o Espírito está fazendo com a minha oração. Ele vai traduzindo a minha oração do português meu para a língua de Jesus. E a língua de Jesus é, Pai, seja feita a tua vontade. Aí aconteça o que acontecer. Eu vou dar um exemplo da minha avó. Minha avó já faleceu há um ano. Um ano. A minha avó foi fazer uma cirurgia. Eu já contei essa história aqui. Acho que já. A minha avó foi fazer uma cirurgia no olho, que teve problema. E ficou seriamente ameaçada de ficar cega. E eu tinha um receio porque minha avó era um pouco depressiva. Então eu rezei muito, pedindo ao Senhor que fizesse com que aquela cirurgia fosse bem sucedida e ela ficasse boa. Fui até celebrar uma missa na paróquia de Santa Luzia de Siracusa, lá em Maceió, e naquela missa que eu fui celebrar naquela paróquia, eu celebrei na intenção da minha avó, apliquei a missa pela minha avó, Santa Luzia, que é a padroeira da visão. Pedi. Minha avó fez a cirurgia e ficou cega. Como eu tinha pedido muito, como eu tinha colocado muito essa situação para Nosso Senhor, quando eu soube que ela ficou cega desse olho, eu respirei tranquilo e digo: meu Senhor, eu te pedi tanto, tanto que eu sei que tu estavas olhando para minha avó. Se ela ficou cega, tu sabes o porquê. Bendito seja o teu nome. Eu tenho certeza que não foi o acaso. Eu tenho certeza que não foi um acidente. Eu tenho certeza que não é uma coisa sem sentido. Se eu coloquei tanto isso diante de ti e tu permitiste a cegueira dela, tu sabes o porquê. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pronto. A oração me ensina a colocar tudo nas mãos de Deus. A oração me faz experimentar que tudo está nas mãos dele. Agora, se você não reza, aí eu diria só: o médico falhou, não sei o quê. Fico vendo a casca e não vejo a essência das coisas. Compreende? Olha, quem reza se salva, porque quem reza vê Deus em todas as coisas. Vê um sentido para tudo. Aquilo que aquele canto diz: em tudo o que me acontece, encontro teu amor. Existe um escrito antigo chamado Didaquê, que é a instrução, é o catecismo mais antigo da igreja, viu? É do século II, do comecinho do século II. Foi escrito antes do Apocalipse, a Didaquê. Mas não está na Bíblia. Não é palavra de Deus inspirada, mas é um livro lindo, santíssimo. A Didaquê diz: tu, escute só, tu considerarás bem tudo que te acontecer, sabendo que nada do que te acontece é desconhecido a Deus. Olha, quem viver isso é forte. Quem viver isso nunca vai se quebrar nessa vida. Tu verás como um bem tudo quanto te acontecer, sabendo que nada do que te acontece é desconhecido de Deus. Agora só vai conseguir isso se rezar. Porque aí você vê Deus em tudo. Você vê Deus em tudo. O bobo, o ateu tolo, não vê Deus em canto nenhum. E ainda enche o peito e diz: está vendo? Deus não existe. Não preciso dele. Faço tudo sem ele. Ô tolo. Ele está no ar que você respira, na água que você bebe, na comida que você come, na força que você tem, na inteligência sua. E você não vê nada disso porque é cego. Porque é feito um baiacu, inchado. Inchado de orgulho. Inchado de soberba, de autossuficiência. E um dia, quando murchar essa sua inchação, você vai ver que tudo era de Deus e você viveu numa ilusão, numa mentira. Então, o Espírito de Deus reza em mim. Então, reze. Santo Agostinho ainda dizia: olhe, Senhor, todos te pedem, e a todos tu escutas. Mas bom amigo seu, Senhor, não é só quem te pede. Bom amigo seu de verdade é quem aceita aquilo que tu dás, e não aquilo que aquele lá gostaria de receber. É isso que São Paulo está dizendo. É isso. Rezar em nome de Jesus é rezar como Jesus. É rezar no Espírito de Jesus. Pai, seja feita a tua vontade. Como dizia o Beato Charles de Foucault, a oração mais bonita depois do Pai Nosso: meu Deus, eu me abandono em ti. Faze de mim o que tu quiseres. Por tudo o que fizeres de mim, eu nem sei o que é, por tudo o que fizeres de mim, eu te dou graças. Estou disposto a tudo. Aceito tudo. Contanto que a tua vontade seja feita em mim e em todas as tuas criaturas. Nada mais desejo, meu Deus, porque é uma necessidade de amor, dar-me a ti, entregar-me a ti, nas tuas mãos, com infinita confiança. Porque tu és o meu Pai. Isso é rezar em nome de Jesus. Isso é rezar no Espírito de Jesus. É isso que São Paulo está dizendo. E a gente muitas vezes não vai entender mesmo não o modo de agir de Deus. Não vai. Aí vai dizer: eu pedi tanto isso e veio outra coisa diferente. É que o Espírito orava em você com gemidos que você não entende, inefáveis. Você não entende. Mas lembre do que disse o livro da sabedoria na primeira leitura, que Deus governa tudo com amor e não dá contas a ninguém do que ele faz. A gente não entende. Não entende. Como é, Senhor, aquele tsunami no Japão? Teu espírito estava na força daquelas ondas. Teu espírito estava na potência daquele terremoto. Como é possível? Eu não vou entender nunca. Então eu me calo, me ajoelho, olho para a cruz e digo, tu és amor. Tu derramaste o teu sangue por cada um daqueles que morreu e por mim também. Tu sabes tudo, eu não sei nada. Senhor, eu te adoro. Renovo minha confiança em ti. Jogo minha vida nas tuas mãos. Meus dias, Senhor, meu destino está nas tuas mãos. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. De ti eu vim, para ti eu vou. E assim, como uma criança amamentada nos braços de sua mãe, eu descanso em ti, Senhor. Aí você é forte. Aí nada, nem ninguém lhe tira a paz. É a sua maior riqueza. A fé, a confiança em nosso Senhor. Aí São Paulo continua, olha, no versículo 27 dessa leitura. E aquele que penetra o íntimo dos corações, que é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito. Está vendo? Você está pedindo com a boca e o Espírito gemendo lá na linguagem de Jesus. E o Pai escuta o que o Espírito está dizendo. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Às vezes o que a gente pede não é segundo Deus. Mas, Dom Henrique, é, o que eu estou pedindo é bom. Na sua medida. Até onde você vê. E você só vê um palmo na frente do nariz. Deus vê com o olhar da eternidade. Deus vê de modo infinito. Eu já contei aqui, eu não gosto de estar repetindo história, porque vocês vão dizer que o bispo ficou gagá e está bom de ir embora. Tá certo? Eu não queria ir embora logo, logo. Depois eu vou, mas ainda queria ficar um pouquinho em Aracaju. Repare bem. Vou contar uma história que eu já contei antes, mas só para você se lembrar. Aquela história do bordado, lembra? O rapaz diz assim, quando eu era pequeno, criancinha, minha mãe bordava. E eu pequeno olhava a parte de baixo do bordado e via um bocado de linha todo emaranhado. Dizia, mamãe, o que, é que a senhora está fazendo? Com isso tão bagunçado, tão emaranhado, que não vai para canto nenhum. Dizia, meu filho, vá brincar, cuidar da sua vida. Quando eu terminar isso aqui, eu chamo para você ver. E o menino ia brincar. Quando a mãe terminasse, dizia, venha ver aqui. Aí ela baixava o bordado na alturinha dele, pequenininho, e ele via. Ele dizia, eu ficava impressionado com a pintura que tinha aparecido, o desenho, cheio de harmonia, de beleza. Como é que pode, por um lado, uma bagunça tão grande e do outro uma beleza tão grande? Ele diz, o tempo passou e hoje, às vezes, quando eu me vejo todo bagunçado, todo atrapalhado na vida, eu digo, Senhor, o que Tu estás fazendo comigo? Senhor, por que minha vida está assim? E aí Deus diz no meu coração, estou bordando a Tua vida. Um dia eu Te chamarei para junto de mim. E tu verás o que eu fiz. Mas não adianta, enquanto a gente está do lado de cá, a gente não vai entender. Confie em Deus, vá. Entregue sua vida a Nosso Senhor. No dia que o diabo, esse bicho ruim, que o sertanejo chama de cão, porque ele é um cão mesmo, um cachorro, né? Então, olha, no dia que o diabo colocar no seu coração sentimento de desconfiança em relação a Deus, o sentimento besta de pensar que Deus não existe, faça assim. Faça assim, olhe para a cruz e lembre o que São Paulo diz, ele me amou e se entregou por mim. E pense, meu Deus, o Senhor não tem que provar mais nada para mim. O Senhor não tem, Senhor, que mostrar que me ama, porque o Senhor já mostrou. Já mostrou. O Senhor me deu tudo quando me deu o teu filho. Qualquer outra coisa que tu possas me dar não será nunca igual ao tudo que tu já me deste. Tu me deste o teu Jesus. Eu confio em ti, Senhor. Eu me entrego a ti. É isso que São Paulo quer dizer nessa segunda leitura de hoje. Tá certo? Vamos escutar o Evangelho. Lembre que nós, desde domingo passado, começamos a ouvir o capítulo 13 de São Mateus, as sete parábolas do reino. Domingo passado, escutamos a parábola do semeador, que semeava a palavra do reino de Deus. E eu expliquei direitinho a vocês. Não enrolei. Pois bem, agora vamos ouvir mais algumas parábolas do reino. Vamos ouvir agora e ainda no domingo que vem, tá certo? atenção, porque Jesus vai dizendo o que é, como funciona o reino dos céus. Está aí, meus irmãos, uma parábola domingo passado, três parábolas hoje, lá vão quatro, não é? Nosso Senhor fica nos devendo, ele que não nos deve nada, fica nos devendo três, não é isso? Para fechar sete, tá certo? Hoje ele contou a do trigo e do joio, a do grão de mostarda, a do fermento na massa. Domingo que vem, vou logo dizendo, vai contar a do tesouro escondido, da pérola de grande valor e a que eu mais gosto, a rede jogada no mar, que me lembra da minha Maceió, tá certo? Então, da minha Lagoas, onde a gente vê muito isso, né? Rede jogada no mar. Então, vamos lá, vamos agora meditar nessas três parábolas de hoje. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Jesus explica essa parábola tintim por tintim. Ele diz tranquilamente: aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. É Jesus. Jesus que ainda hoje vive jogando a semente do reino. Vive jogando a semente do reino de Deus no nosso coração, no coração do mundo. Nas homilias da missa, no catecismo, naquele encontro que você foi, naquela oração que você fez, o Senhor vive semeando a boa semente, tá certo? É Ele o semeador. A boa semente são os que pertencem ao reino. Então, os que ouviram e fizeram frutificar. O trigo. O joio são os que pertencem ao maligno. Que coisa! No mundo há pessoas que pertencem ao maligno. A Satanás. A Satanás. Olha, isso não é brincadeira. Se você deixa que seus instintos maus, se você deixa que sua vida vá sendo tomada pelos instintos, pelas paixões, ira, cólera, ciúme, sensualidade, soberba, prepotência, gula, você vai se entregando ao maligno. O maligno vai plantando a sua erva daninha, a sua vida de morte no seu coração. Então, os joios são os que pertencem ao reino que Cristo veio trazer, ao reino dos céus. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo é o diabo, que existe, que age no mundo, que tenta. A colheita é o fim dos tempos. O ceifeiro são os anjos. Então, o que é impressionante é isso. O Senhor plantou na sua igreja e no mundo só o bem. Só o bem. Senhor, se tu existes, se tu és bom, como é que existe o mal no mundo? Como é que o mal pode crescer tanto? Como é que o mal pode prosperar? Senhor, por que é que tu não arrancas o mal logo? Por que é que tu não punes, não castigas os ímpios? Por que é que tu não mostras o teu poder, Senhor, destruindo o ímpio? Ei, já esqueceu a primeira leitura da missa de hoje. Que Deus mostre o seu poder na paciência. Que Deus mostre a sua justiça na misericórdia. Que ninguém pode dizer por que o Senhor faz assim. Veja, por isso a primeira leitura da missa de hoje. Tá certo? Então, repare a paciência de Deus. Essa é a parábola da paciência de Deus. Senhor, o Senhor quer que a gente arranque logo tudo? Deus diz, não, não. Não, para que não aconteça que arrancando o joio, arranqueis também o trigo por engano. É tão fácil arrancar o trigo. Quantas vezes na nossa prece, quantas vezes na nossa ira, junto com o joio a gente arrancou o trigo. E o que é pior é que no nosso coração, no meu coração, viu, no coração do Dom Henrique, não tem só trigo, tem joio também, infelizmente. E é Deus que me dá tempo na sua paciência para que eu vá arrancando esse joio danado. Então veja, também no seu coração. O mundo não é feito de bonzinhos e errados. Não é feito assim. A gente também tem o joio no coração da gente. Por isso a paciência de Deus, que não é a nossa. Repare como a gente é impaciente. A gente julga, condena e executa. Deus é paciente. O único que podia julgar, diz a mulher pecadora, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, Senhor, né? Queres que arranquemos o joio? Não. Chegará o tempo da colheita. Mas vai chegar. Aí sim, como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também o Filho do Homem vai retirar do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam mal. Não adianta. E às vezes eu fico pensando, na igreja, né? Na igreja o Senhor plantou só o trigo. Às vezes nasce o joio. Nasceu, Júlio, vai nascer sempre. Sempre nasceu e vai nascer. Judas era um dos nossos. E traiu o Senhor, entregou. Os discípulos fugiram. Sempre houve pecado na igreja, sempre houve escândalo, sempre vai haver. A gente é que é impaciente, ou então é soberbo de achar que a igreja é santa porque a gente é gostosinho, é de santinho. Não, a igreja é santa porque Jesus é santo. A igreja é santa porque Jesus a santifica. Quanto a nós, há quanto trigo e há quanto joio. Há quanta coisa bonita que faz o bispo chorar de emoção e quanta coisa feia que faz o bispo chorar de pesar. Há quantos gestos bonitos em tantos padres, em tantos cristãos. Gestos pequenos, lindos, que a gente fica comovido. E há quanta infidelidade, às vezes, que nos entristece. Mas isso é assim. Não é a gente que arranca o joio. Não estou dizendo que com isso a gente vai deixar o barco correr. Não é assim. Mas sabendo que o julgamento último pertence a Deus. Sabendo que a gente deve ter a paciência de Deus. Aquilo que o livro da sabedoria disse na primeira leitura, tão bonita, que o justo Senhor, assim procedendo com misericórdia, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. Ou seja, que o teu amigo deve ser humano, um bispo deve ser humano, um padre deve ser humano. Ter paciência. Não é chamar certo ao que é errado. Não é chamar errado ao que é certo. Mas ter paciência. São Bento diz, ter paciência com as próprias fraquezas e com as fraquezas dos outros. Essa parábola escandaliza, porque é a parábola da paciência de Deus. Porque a gente é assim, né? Para nós, a desculpa e o perdão. Para os outros, o inferno. E a justiça sem nenhuma misericórdia. Cuidado, cuidado. Mas uma coisa é certa, um dia, haverá o julgamento de Deus. Um dia, no Cristo nosso Senhor e Deus, o mundo será julgado. E aí não tem conversa, olha aqui. Os que pertencem ao maligno irão para o fogo eterno. Serão lançados na fornalha de fogo como o joio. Existe um inferno. E eu posso ir para lá. Você não, que eu sei que você é bom. Mas eu posso ir para lá. Eu sei da minha vida. Eu sei dos meus pedaços ruins. E se eu não corrigir, e se eu não lutar, isso pode crescer em mim e mandar para o inferno. Veja. Então, cada um de nós deve lembrar isso. Eu posso dar um rumo tão triste à minha vida que eu possa me perder para sempre. E Jesus previne. E então os justos, quer dizer, os santos, os amigos de Cristo, brilharão como o sol no reino do seu Pai. E Jesus previne. Quem tem ouvidos, ouça. Então, qual é a lição de hoje? A lição do domingo passado era que o reino dos céus é tão forte e tão fraco, porque eu posso matá-lo se o meu coração for um terreno ruim que mate a semente. A primeira lição de hoje é que o reino dos céus cresce misteriosamente no mundo, no meio das ambiguidades do mundo, no meio das ambiguidades dos cristãos. Mas no fim, ele vai se manifestar com toda a sua força. E quem não deixou o reino entrar no seu coração, ficará fora do reino. Então é a segunda lição que Jesus dá. E que não adianta querer é ser impaciente. Essa força do reino só vai se manifestar na hora de Deus, que não é a nossa hora, na hora do Senhor. Muito bem, a segunda parábola de hoje é a do grão de mostarda. Tão bonita. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas, quando cresce fica a maior árvore de todas, de tal modo que as aves dos céus, passarinhos, vêm fazer ninho nos seus ramos. O reino dos céus é assim, pequenininho, ninguém dá nada por ele. Não dá nada, não tem força nenhuma. A gente não tem a mídia, graças a Deus. Não tem dinheiro. Pode dizer, viu, que a igreja é rica. Não é não. Não é não. Viu? A gente sua. É sua mesmo. Não é rica não. Graças a Deus, se fosse não prestava. Não prestava. Tá certo? Então, a igreja não tem força. Não tem força. Não tem, o reino de Deus não tem força. Mas ninguém pode destruí-lo. Às vezes o padre trabalha tanto, diz, mas senhor bispo, eu trabalhei tanto, preguei tanto, visitei as famílias, ou senhor bispo, o rendimento foi tão pouco. Calma lá, padre, calma lá, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus é assim. A gente não impõe, não tem ponto para você bater na entrada e na saída, não é remunerado, não. O reino de Deus parece que vai se acabar hoje, tão fraquinho, tão pequenininho. O que é que significa o reino de Deus no mundo de hoje? Nada, minha gente, nada. engano seu. Esse reino vai crescendo, sem que a gente saiba. Eu mesmo não sei, Dom Lázaro também não sabe. Se sabe, nunca me disse como é que o reino cresce. Não sabemos, mas certamente ele um dia será tão grande que será como a árvore da mostarda. Grande, de modo que os passarinhos venham fazer ninhos nos seus ramos. Na Bíblia, os passarinhos que vêm de longe são as nações pagãs, são os pagãos. O reino do céu se torna tão grande que acolhe todos aqueles que procuram a Deus de verdade. Está aí, meus irmãos. O negócio é que a gente não entende, é que não pertence a gente. O reino é de Deus, não nosso. Não nosso, não se iluda, não se iluda. A força do reino é independente da gente, independente. Depois Jesus conta outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 porções de farinha. É muita farinha, viu? E tudo ficou fermentado. Assim é o reino, é um tiquinho de nada, um pinguinho como aquele grão de mostarda. A do nada da mulher colocou na massa, aí que dá mais ou menos 12 litros de farinha, imagine. Tá certo? Colocou e aquele tiquinho fermentou a massa toda. Assim é o reino, esse tiquinho. Ou tem tão pouca gente na igreja, qual a percentagem de católicos que vão à missa no domingo? 5% da população? 12% no máximo, 12%, vamos ser otimistas, 12%. Veja, 78% não vão. Pronto, imagine. Ou que fracasso. Calma, calma, calma. É o fermento na massa. Ah, mas só tem eu no meu trabalho que tem fé. Só tem eu na minha escola, o resto é tudo ateu. Calma. Você é a pitadinha de fermento que o Senhor colocou lá. Um dia, não depende de você não, viu? Nem no seu prazo, nem do seu jeito. Um dia, toda a massa será fermentada. Porque o reino tem uma força que não é nossa. É a força do Espírito do Cristo ressuscitado. Observe que nessas parábolas, nosso Senhor nos convida à humildade, de crer na providência dele, à paciência de saber que os nossos tempos e os nossos modos não são os tempos nem os modos dele. Então não vá sair dizendo por aí não, viu? Ave Maria, o mundo está perdido. Tá não, o mundo está salvo por Cristo. Agora essa salvação acontece e aparece do jeito de Cristo, não do seu jeito. É a sabedoria de Jesus, né? Por isso São Mateus diz assim, de jeito bonito. Tudo isso Jesus falava em parábolas. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para cumprir a escritura, abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas lá no coração de Deus desde a criação do mundo. E umas parábolas lindas nosso Senhor Jesus Cristo tem. Tá certo? E agora, de todo o coração, eu dou a bênção a vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz, meu irmão. Uma santa semana. Até domingo que vem, se Deus quiser.